A gente tem falado aí sobre o Rio Grande do Sul porque a situação realmente é muito crítica, é uma catástrofe, é um cenário de guerra. Todo mundo que já passou na região pode confirmar isso, quem mora lá também. Mais de 2 milhões de pessoas, de certa forma, atingidas. Tá, muitas mortes, pessoas desaparecidas, dezenas de pessoas desaparecidas ainda. E ainda para piorar a situação, tem algumas doenças que estão aparecendo quando a água está baixando em algumas cidades. Nesta semana, duas pessoas morreram aí pela doença chamada leptospirose. Tá? Duas mortes foram confirmadas no estado do Rio Grande do Sul. Uma na cidade de Travesseiro, que fica no Vale do Taquari. Outra em Venâncio Aires, cidade do Vale do Rio Pardo. Cerca de 300 casos estão ainda sendo avaliados. E para conversar sobre este assunto, que não se restringe apenas ao Sul, mas também a outras regiões do Brasil que sofrem com alagamentos, pobreza e falta de saneamento básico, a gente conversa agora com o infectologista doutor Dorival Duarte. Bom dia, doutor.
Bom dia, é uma satisfação muito grande falar para você e para os teus ouvintes também.
Prazer ter o senhor aqui com a gente, doutor Dorival. E aí responde para a gente agora, seja para o ouvinte que está em outras regiões, quem está no Rio Grande do Sul, o que a gente pode saber sobre a leptospirose, doutor, diante do que acontece no sul do Brasil, qual é a gravidade e dimensão de uma doença como essa?
A leptospirose é uma doença produzida por uma bactéria que ela é, digamos assim, uma prima da bactéria que produz a sífilis, né? Da mesma família, assim podemos assim dizer. E é uma doença que se caracteriza por haver um aumento em situações em que há desastres naturais. Então, o que estamos vivendo agora no Rio Grande do Sul possibilita que, através das inundações, o contato com a lama, com o barro, que as pessoas, então, tenham contato com a água ou o barro contaminado com esta bactéria, que ela vem a contaminação ambiental primariamente pela urina dos roedores, a urina dos ratos, mas também de outros animais, inclusive o gado pode ter leptospirose, os cães podem ter leptospirose, não são comuns, mas isso pode acontecer, mas sobretudo os ratos, a urina dos ratos, ela contamina a água e a água pois vai por todos os lados, não? E as pessoas então que têm contato prolongado com esta água contaminada, elas podem adquirir esta infecção, que é uma infecção que pode tomar dimensões catastróficas, levando o paciente ao óbito. E isso é muito mais notório agora, quando a gente está diante desse desastre natural, em que é esperado um aumento na incidência dos casos de leptospirose.
Doutor, e quais são os principais sintomas? É possível que a gente confunda essa doença com alguma outra por serem parecidos os sintomas? E como que ela penetra assim no organismo?
Em primeiro lugar, o micro-organismo, a bactéria, ela vai penetrar através de lacerações na pele. Então, pessoas que têm lacerações pequenas. Vou citar um exemplo. Por exemplo, pessoas que têm dermatofitose, a chamada frieira, né? Isso é uma porta de entrada, ou pequenas outras lacerações na pele, mas nem só isso. A bactéria, ela pode penetrar também através das mucosas normais, né? Da mucosa da cavidade oral. Então, alguém que se submergiu numa água contaminada, que tem a presença da leptospira, ela então, pois, acabou tendo contato desta água contaminada com a cavidade oral, ou mesmo a mucosa genital, no caso a vagina, por exemplo, é possível a penetração através da mucosa também, né? E os sintomas serão sintomas que são comuns a outras doenças, né? O paciente tem muita febre, muita dor de cabeça, dor muscular. Então, eu estou falando de uma situação em que a gente pode pensar que o paciente está, por exemplo, tendo um quadro de dengue, por exemplo, né? Ou um quadro de febre tifoide, por exemplo, que são quadros que dão muita cefaleia, dão febre, dão prostração. Então, estas manifestações, no contexto de uma tragédia como a gente está vivendo, claro que ademais dessas outras doenças que mencionei, como por exemplo a febre tifoide ou a própria dengue, né, tem que levar a pensar especialmente em leptospira, né? E uma característica dessa doença é a forte dor muscular, especialmente nos músculos das panturrilhas, né? A pessoa sente muita dor muscular, e isso associado à febre, pois a mialgia difusa, isso então faz lembrar o quadro de leptospira. É uma doença que ela em realidade ela tem duas fases, uma fase inicial, né, que é uma fase mais febril aguda, depois o paciente tem uma melhoria, uma pequena melhoria, mas logo vem uma fase que a gente chama fase imune da leptospirose, em que o paciente passa a ter ou é propenso a ter manifestações hemorrágicas muito importantes, né? Manifestações hemorrágicas pulmonares, hemorragia nas conjuntivas dos olhos, e também pois vai se complicar com uma hepatite e com insuficiência renal. Então, quando ocorre esse tipo de situação, né, a pessoa pode ficar amarela, ficar ictérica, uma icterícia profunda, e esse conjunto de fatores é um conjunto que, se a pessoa não é adequadamente tratada, pode levar ao óbito até em cerca de 40% das pessoas. Então, estamos falando de uma doença de um potencial de gravidade muito grande.
Doutor, infelizmente, em grandes enchentes, alagamentos como esses que a gente tem acompanhado no Rio Grande do Sul, acaba sendo comum as pessoas, tanto aquelas que estão em áreas alcançadas pelas cheias, quanto o pessoal de resgate, ter o contato entrando nessa água. Antes de entrar em contato com essa água que pode estar contaminada, tem alguma forma de prevenir ou evitar com algum soro, medicamento, equipamento específico?
Bom, em primeiro lugar, a prevenção se faz no caso do socorrista ou de pessoas que vão estar em contato prolongado com a água, com dispositivos de proteção, né? Roupa adequada, impermeável, calçados adequados, né? Para minimizar o contato da água contaminada com a superfície cutânea, né? Mas em determinados casos, mesmo nestes casos de uso de EPIs de forma adequada, quando a pessoa está exposta repetidamente a este ambiente aquoso, potencialmente contaminado, é possível também a administração de um antibiótico profilático que a gente dá e dá uma dose única, né, para a pessoa que foi resgatada, por exemplo, né, a pessoa que esteve submersa, exposta por período muito prolongado à água contaminada, a gente dá um antibiótico em dose única, mas no caso de pessoas que estejam repetidamente expostas, como é o caso dos socorristas, esta administração profilática deste antimicrobiano acaba podendo ser feita uma vez por semana enquanto durar a exposição a este ambiente de risco, né? Então, sim, sim, é possível a gente ter uma profilaxia para esta doença nos casos em que ela está indicada.
Doutor, o senhor falou que a incidência de mortes é de 40%, né, dos casos. Como que é feito o tratamento para as pessoas que têm a leptospirose?
A mortalidade nessa fase severa da doença, nessa fase imune que a gente chama, em que dá icterícia, insuficiência renal, insuficiência hepática, ela oscila nos diferentes estudos. Né? Isso vai desde 5% até 40%. Uhum. Mas uma vez que a gente tenha a suspeita da leptospirose, a gente deve tratá-la de forma imediata. É bem verdade que em situações de desastre extremos, talvez não consigamos fazer o diagnóstico microbiológico específico por razões em que, por exemplo, aí no Sul a gente teve situações, teve cidades em que hospitais de importantes, centros de saúde importantes foram todos inundados. Então, a dificuldade ao acesso médico que é uma coisa premente, né? Mas nos casos em que existe suspeita sólida, a gente começa a tratar imediatamente. A gente tem antibióticos que podem ser dados pela via oral. Os casos mais severos vão requerer efetivamente antibiótico por via parenteral, por via intravenosa, e isso reduz grandemente a chance do paciente evoluir para o óbito. Então, o uso de antimicrobianos de forma adequada, consciente, orientada, ajuda a salvar essas vidas.
Doutor, e além da leptospirose, quais outras doenças podem ocorrer por meio do contato com essa água contaminada em decorrência de enchentes?
Bom, nós temos um contexto grande de patologias que podem vir pela exposição a essas águas, né? Porque imagine, numa situação de uma catástrofe como essa, o rompimento de redes de esgoto, contaminação da água ambiental, insegurança na água que se toma, né? Tudo isso acaba levando a doença. Isso é um grupo grande de doenças, né? Para a gente começar a falar, por exemplo, das doenças gastrointestinais, das gastroenterites agudas, dos quadros agudos diarreicos. Afortunadamente, a gente não tem aqui no Brasil casos de cólera, mas esse seria um ambiente muito propenso para a disseminação da cólera, né? E outras doenças mais que vêm, por exemplo, pela ingesta de água contaminada ou de alimentos contaminados com água que esteve contaminada, né? Então, é esperado que a gente tenha um aumento no número de casos de hepatite A aí no Rio Grande do Sul, porque é uma hepatite que se adquire através do contato de alimentos ou água contaminada. Então, a hepatite A é uma das doenças que se espera que haja aumento na incidência dessas doenças. Outras possibilidades, febre tifoide, por exemplo, é uma outra possibilidade, né? Todas essas são doenças que se adquirem através da via oral, através da alimentação, sem falar nas doenças que podem vir nas aglomerações, nos abrigos, em situações catastróficas, das pessoas estarem nos abrigos muito próximas umas das outras. Então, estou falando da possibilidade imensa de haver uma transmissão de doenças virais respiratórias, né? Uhum. Então, entre elas, a própria Covid-19, nós continuamos tendo casos de Covid no Brasil, influenza, nós estamos aí agora chegando no inverno no Brasil, especialmente no sul, as pessoas tendem a estar mais juntas. Então, a transmissibilidade do vírus influenza é uma outra preocupação bastante importante, e afortunadamente para esta nós temos vacina eficaz, e fora outras doenças virais respiratórias e mesmo doenças bacterianas respiratórias produzindo as pneumonias, né, que em situações em que as pessoas estiveram em contato prolongado com a água, com quadros respiratórios virais, esses próprios quadros respiratórios virais podem favorecer a sobreposição de agentes bacterianos, levando a pneumonia nessas pessoas, nos abrigos onde elas estão. Então, existe um cabedal grande de doenças que podem vir, fora doenças parasitárias, né? Estou falando aí de sarna, por exemplo, né? De escabiose, por exemplo. São situações em que existe uma proliferação quando existem desastres humanos, como nós estamos vendo aí no Rio Grande do Sul, né? A escabiose, por exemplo. Afortunadamente, o povo brasileiro é um povo que tende a ser mais asseado, né? Mas tudo isso é possível nesse contexto desse desastre humano em que as pessoas em condições de higiene subótimas estão muito próximas umas das outras, e tudo isso então favorece que outras doenças, fora as doenças de ingestão pela via oral, elas possam ocorrer também de uma forma mais intensa nesta população.
Tá certo, a gente conversou aqui com o doutor Dorival Duarte, ele é infectologista, falou um pouco sobre o que pode acontecer no Rio Grande do Sul por causa desta catástrofe das chuvas, quais são as doenças que podem ser transmitidas ali de pessoa para pessoa até mesmo. Doutor Dorival, muito obrigada por suas informações.
Obrigado, um abraço a você e a todos os teus ouvintes.